Jornal Câmara dos Deputados. Especialistas analisam judicialização das decisões legislativas.
Legislação ambiental não deve sofrer influência de presidenciáveis.
Câmara avalia extensão da licença maternidade para 180 dias.
Já aprovada no Senado, está agora na Câmara a proposta de emenda constitucional que amplia a licença maternidade para 180 dias.
Saiba detalhes sobre a matéria na reportagem de Paulo Roberto Miranda, jornalista da Rádio Câmara.
Licença maternidade pode passar de 120 para 180 dias, caso Câmara confirme proposta de emenda à Constituição aprovada pelo Senado Federal. O Senado aprovou em segundo turno a PEC da senadora Rosalba Ciarline, do DEM Potiguar, no esforço concentrado da semana passada. O texto estende a todas as trabalhadoras com carteira assinada o benefício concedido pelo programa Empresa Cidadã. Pela lei, as empresas que aderissem ao programa, ampliando a licença maternidade para 6 meses, teriam benefícios fiscais como deduções no imposto de renda. A deputada Emília Fernandes, do PT Gaúcho, disse que a aprovação da PEC é parte da luta das mulheres e dos movimentos feministas.
É cada vez mais importante, está comprovado, os cuidados que as crianças precisam nos primeiros meses de vida. Então, à medida em que a mulher hoje avança no mercado de trabalho, mas ainda tem, de certa forma, a sobrecarga também da educação dos filhos, ainda precisamos ampliar mais as nossas políticas sociais de creche, nós entendemos que é muito importante, porque as mulheres trabalhadoras, elas precisam cada vez mais ter direitos no mercado de trabalho e participar ativamente da vida da economia do país, mas também, por outro lado, elas precisam de um tempo maior, exatamente para dar todo aquele apoio, aquele acompanhamento que um recém-nascido precisa.
Para Emília Fernandes, a ampliação da licença maternidade é um avanço para a classe trabalhadora e representa uma melhoria na qualidade de vida do recém-nascido. Segundo ela, o país dará um salto de qualidade com a aprovação da medida, que já existe em outros países. A PEC da senadora Rosalba Ciarline poderá ser apensada à proposta de emenda à Constituição da deputada Ângela Portela, do PT de Roraima, de mesmo teor, que está pronta para votação em plenário. De Brasília, Paulo Roberto Miranda.
Educação.
Currículo escolar poderá ter disciplina sobre a análise da mídia.
Os deputados estão deliberando sobre projeto que inclui análise crítica da mídia entre as disciplinas obrigatórias no currículo do ensino.
A repórter Jorge Moraes, jornalista da Rádio Câmara, traz detalhes sobre a proposta.
Projeto de lei em discussão na Câmara torna obrigatório o ensino nas escolas públicas e privadas de uma disciplina para análise crítica da mídia. A proposta prevê a inclusão na grade curricular dos ensinos fundamental e médio da matéria leitura e educação para as mídias. A disciplina prevê um ensino de conteúdos que permitam aos estudantes analisar criticamente o que a mídia expõe nas emissoras de TV e rádio e nos veículos impressos. Pelo texto, serão analisados em sala de aula conteúdos noticiosos, publicitários e de entretenimento. Os alunos deverão debater sob o viés ético, moral e, sobretudo, constitucional, as diversas características, positivas ou negativas, que esses canais empregam em seus conteúdos. O autor do projeto, o deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, disse que seu objetivo é possibilitar ao estudante maior familiaridade com a mídia.
À medida que o tempo vai passando, a tecnologia vai chegando, as ferramentas de mídias, elas são as mais diversas possíveis hoje, e a internet é um arsenal de ferramentas. Então a gente precisa começar a ter a educação da utilização da mídia. Então a mídia nas escolas tem esse objetivo, objetivo educacional, como não deveria ser diferente. Eu estou indo para a escola educar. E se eu estou indo educar, eu não posso ignorar a crescente e diversificada presença da mídia no cenário político, no cenário nacional.
O professor da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, Luiz Martins, coordena há 16 anos o projeto de extensão SOS Imprensa para a leitura crítica da mídia. Ele elogiou a proposta.
O cidadão crítico em relação à mídia, ele vai ser crítico não só em relação ao conteúdo, mas ele pode ser corresponsável, porque a ideia de cidadania, de que já não se fala mais dessa cidadania passiva de que alguém oferece para os cidadãos. O cidadão, ele é corresponsável. Existe também uma ética do leitor, uma ética do telespectador, uma ética do público, que é: eu quero veículos que tenham um conteúdo bom para mim e para minha família. Então, por que que eu acho que é meritoso esse projeto? Porque ele não vai na linha nem da censura, nem do controle, mas da formação. Da formação e principalmente da formação do futuro cidadão. Um cidadão mais corresponsável, mais consciente e mais crítico.
A disciplina Leitura e Educação para as Mídias deverá ser oferecida a partir do sexto ano do ensino fundamental. O projeto prevê ainda a adoção de amplo programa de capacitação dos professores e a redefinição do curso de comunicação social das faculdades e universidades brasileiras para a inclusão de aulas de licenciatura. O projeto, que torna obrigatório o ensino da análise crítica da mídia nas escolas, deve ser discutido pelas comissões de educação e de Constituição e Justiça, e a princípio não precisa ser votado em plenário. De Brasília, Georgia Moraes.
Presidência. Segundo turno vai influenciar a escolha do novo presidente da casa.
O novo presidente da Câmara deve ser oriundo das bancadas do PT ou do PMDB, segundo analisa um dos coordenadores da campanha petista.
No entanto, para o deputado José Eduardo Cardoso, que não disputou a reeleição, o resultado final das eleições presidenciais deve influenciar a escolha do nome do novo dirigente da casa.
O repórter Alexandre Porto, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações.
A definição do próximo presidente da Câmara deve ser influenciada pelo resultado do segundo turno para a eleição presidencial. A avaliação é do deputado José Eduardo Cardoso, do PT de São Paulo, um dos coordenadores da campanha da candidata petista Dilma Rousseff à presidência. Segundo Cardoso, o fato de o PT ter eleito a maior bancada com 88 deputados, frente a 79 do PMDB, ainda não define automaticamente o partido do sucessor do presidente Michel Temer no comando da Câmara.
Muito cedo para se falar qualquer coisa. A eleição mal acabou ainda, tá certo? Eu acho que diagnósticos dessa natureza são equivocados. Nós temos um segundo turno pela frente. Obviamente, o resultado da eleição do segundo turno determina muita coisa. A partir daí, nós vamos dialogar com todas as forças aliadas. Então, portanto, imaginar que este partido ou aquele outro partido vão ter a presidência da Câmara e colocar, nesse momento, o carro dentro dos bois. A discussão não está colocada nesse momento.
José Eduardo Cardoso classificou como natural a aproximação do PT com Marina Silva, até porque ela já integrou o partido. Ele disse que serão mantidos diálogos com a candidata do Partido Verde, sempre preservando total liberdade para que ela adote qualquer posição neste segundo turno. De Brasília, Alexandre Porto.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61 3216 1730. Justiça. Especialistas analisam judicialização das decisões legislativas.
A crescente necessidade de que propostas votadas no Congresso Nacional sejam definidas pelo Poder Judiciário foi analisada por especialistas em direito, na reportagem de Delene Macedo, jornalista da Rádio Câmara.
Os poderes da União, Legislativo, Executivo e Judiciário, são independentes e harmônicos entre si. Em seu capítulo sobre a organização dos poderes, a Constituição é clara ao definir as atribuições de cada um. Ao Congresso Nacional, por exemplo, cabe dispor sobre todas as matérias de competência da União, como o orçamento, sistema tributário, arrecadação e distribuição de renda. Já o órgão máximo do Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, é o responsável pela guarda da Constituição. Pela maioria absoluta de votos, os tribunais podem declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo do poder público. Mas não é raro decisões do Supremo mudarem leis aprovadas no Congresso. Recentemente, o tribunal derrubou a obrigação de apresentação de dois documentos na hora de votar. Diante de um impasse, o mesmo tribunal ainda não decidiu se a lei da ficha limpa vale ou não não para as eleições deste ano. A chamada judicialização do legislativo muitas vezes é atribuída às lacunas deixadas pelos parlamentares, o que obrigaria os magistrados a, de certa forma, exercerem a função. Outros críticos já acreditam que existe uma clara invasão de poderes. Para a professora Raquel Meneghello, do Departamento de Ciência Política da Unicamp, os estudiosos já identificaram tanto um processo de judicialização da política como uma dinâmica de politização da justiça. Raquel Meneghello afirma que a decisão política do Supremo às vésperas da eleição sobre os documentos exigidos para votar pode sim ter afetado a dinâmica eleitoral.
No sentido de que, se as decisões forem atropeladas dessa forma, não há dúvida de que está havendo. Agora, é óbvio que o diálogo entre os poderes e as decisões dialogadas entre os poderes, isso é fundamental para a democracia. Um poder não vive sem o outro, e um poder também não pode decidir sem também entender como funciona o outro com relação àquela questão. Mas mudanças de decisões em momentos como estes, atropelados pelo tempo, certamente é um quadro de interferência de um poder no outro.
Já o deputado Regis de Oliveira, do PSC de São Paulo, não concorda com a tese da interferência entre os poderes.
Não há, na verdade, nenhum estremecimento entre os poderes. Cada um está exercendo a sua competência a toda. O legislativo dita as leis com base na Constituição e faz um exame também, ainda que provisório, claro, da constitucionalidade das leis. E depois cabe ao Supremo examinar se realmente, e aí é uma casa especializada, uma vez que são escolhidos para lá juristas da mais alta qualidade, para examinar realmente só a matéria constitucional. Então a competência do Supremo é só a adequação da norma inferior à norma superior.
Para o deputado Regis de Oliveira, a decisão sobre a dispensa do título eleitoral na hora de votar foi acertada. Ele avalia que havia um excesso de documentos exigidos por culpa do Congresso Nacional e sugere que o próprio título contenha a foto do eleitor. De Brasília, Idelene Macedo.
Meio ambiente.
Legislação ambiental não deve sofrer influência de presidenciáveis.
Parlamentares ligados à discussão da reforma do Código Florestal avaliam que o processo deve avançar na Câmara dos Deputados, independentemente do perfil do novo governo.
A repórter Ana Raquel Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem mais detalhes sobre os debates.
Parlamentares favoráveis e contrários à reforma do Código Florestal, aprovada por comissão especial na Câmara, avaliam que a posição dos candidatos à presidência da República, Dilma Rousseff, do PT, e José Serra, do PSDB, pouco interferirá no andamento da proposta no Congresso. O debate sobre o Código Florestal ganhou força depois de a terceira colocada na disputa presidencial, Marina Silva, anunciar que a posição dos candidatos em relação ao tema é fundamental na discussão sobre os rumos que ela e o Partido Verde irão tomar neste segundo turno. O PV deve decidir até o próximo domingo, dia 17, se apoia Dilma ou Serra. Mas para o deputado Dr. Rosinha, do PT do Paraná, a posição da senadora Marina Silva por um dos dois adversários não deve influenciar na análise da reforma do Código Florestal. Dr. Rosinha e outros quatro deputados do PSDB, PSB, PSOL e PV votaram contra o texto do relator Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo, aprovado pela comissão especial.
Marina sabe que a capacidade do Serra e da Dilma de influenciar sobre esse tema no Congresso Nacional é muito pouco ou quase nula. Quem tem posição que pode influenciar justamente é ela, uma vez que está tramitando dentro do Congresso. Então eu acho que colocar esse tema na campanha eleitoral, ele é importante para fazer o debate, mas é importante também que saibam todos que esse debate será limitado, porque o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, ela tem autonomia para tomar a decisão. Não depende de um resultado eleitoral imediato. Pode até depender para o ano que vem, mas para esse ano, praticamente impossível.
Integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária e presidente da Comissão Especial sobre o Código Florestal, Moacir Michelletto, do PMDB do Paraná, concorda que a posição dos presidenciáveis sobre o tema não deve interferir na tramitação da proposta na Câmara.
O relatório foi aprovado na Comissão Especial e logo após o segundo turno será feito um acordo com as lideranças de partidos para colocar em pauta a sua votação. Independente da Dilma ganhar, independente do Serra ganhar, o relatório do Aldo Rebelo será levado em plenário para ser votado.
Em entrevista coletiva recente, o presidente da Câmara, Michel Temer, disse, no entanto, que a votação de temas polêmicos, como a reforma do Código Florestal, deve ficar para o próximo ano, após a posse dos parlamentares eleitos. Defendido por ruralistas e repudiado por ambientalistas, o texto do deputado Aldo Rebelo sobre o assunto prevê que propriedades de até 4 módulos fiscais não precisarão cumprir os percentuais mínimos de preservação previstos para cada bioma. No caso da Amazônia, por exemplo, os proprietários devem manter pelo menos 80% de sua terra coberta com vegetação nativa. Outro ponto polêmico da proposta refere-se à autorização para desmatamento. O relator prevê a proibição de abertura de novas áreas para agricultura e pecuária por 5 anos, com exceção daquelas com autorização para desmatar, expedida ou protocolada até a data da promulgação da lei. Aldo Rebelo propõe ainda que as terras em uso até julho de 2008 serão reconhecidas e regularizadas. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Inocêncio Oliveira, do PR, anunciou que a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente de Pernambuco vem estimulando que os municípios de Jaboatão dos Guararapes, Recife, Olinda e Paulista apresentem projeto único para a recuperação da sua faixa litorânea.
A área desses municípios próximo ao mar vem sendo erodida há vários anos. Desde 2008, o sistema de monitoramento ambiental vem apontando a gravidade do problema nos 4 municípios, acrescentou o deputado.
Economia.
Relatório reforça a taxação das remessas de dinheiro ao país.
A audiência pública debateu o projeto que taxa em 2% as remessas de dinheiro que entram no Brasil enviadas por brasileiros que moram no exterior.
A repórter Keila Santana, jornalista da Rádio Câmara, tem mais detalhes sobre a proposta.
A ideia de taxar em 2% as remessas de dinheiro ao país feitas por brasileiros que residem no exterior não tem o apoio do relator da proposta, deputado Walter Yoshi, do Democratas de São Paulo. O projeto de lei complementar foi discutido na Comissão de Relações Exteriores, com representantes do Itamaraty, responsáveis por ações nas comunidades brasileiras no exterior e pelo apoio ao trabalhador emigrante. O objetivo do projeto é obter recursos, cerca de US$ 140 milhões por ano, para apoiar brasileiros em situação de emergência em outros países, como traslado de corpos, retorno ao Brasil, despesas hospitalares e assistência jurídica. Na audiência pública, o secretário do Ministério de Relações Exteriores, Aloysio Gomide Filho, disse que a assistência aos brasileiros que vivem no exterior já é feita pelos consulados para quem não tem condições financeiras e nos casos em que a lei permite. Segundo Aloysio Gomide, em 2009 não houve problema de orçamento para atender todos os 500 mil pedidos de repatriação. O deputado Walter Yoshi disse que vai propor no relatório a apresentação de uma emenda de bancada para reforçar o orçamento do Itamaraty para casos de emergência com brasileiros. Segundo Yoshi, taxar as remessas prejudica as famílias que dependem desses recursos para sobreviver.
O perfil das pessoas que recebem esse recurso é geralmente 65% mulheres e pessoas de baixa renda. Portanto, são pessoas que precisam desse dinheiro para subsistir no nosso país.
O conselheiro do Centro de Apoio ao Trabalhador no Exterior, Décio Nakagawa, é favorável ao mérito de ampliar o apoio aos brasileiros no exterior, mas afirma que o projeto não distingue quem deverá pagar o imposto de remessa e sobre qual limite de valor a taxa seria aplicada.
Nós esbarramos algumas questões que quem é que remete? Jogador de futebol, artista, trabalhador qualificado, não qualificado, quem é que faz essa remessa? Eu teria que qualificar um pouco melhor quem é o remetente que vai ser taxado.
Os representantes do Itamaraty afirmam que a missão da seção de brasileiros no exterior é reduzir cada vez mais os custos das remessas de valores para o Brasil. O governo brasileiro vai assinar em agosto um acordo previdenciário com o Japão para garantir assistência social aos brasileiros que trabalham naquele país. De Brasília, Keila Santana.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.